Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDZ referente aos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2016. Estão presentes conosco o Sr. Márcio Trigueiro, diretor-presidente, o Sr. Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e o Sr. Antônio Guedes, diretor-vice-presidente de operações. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a audioconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, no endereço www.pdg.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Márcio Trigueiro, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Márcio, pode prosseguir.
Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Eu vou começar a cobrir o sumário executivo e em seguida, passar a palavra para o Guedes e para o Maurício para cobrir o restante da apresentação. Então, nos destaques que a gente tem do segundo TRI, tivemos continuada a redução de dívida líquida, 270 milhões, quase 400 milhões no semestre. Continuamos reduzindo o G&A trimestre a trimestre, como havia sido indicado anteriormente. As vendas foram mais fracas do que a gente esperaria, foram da ordem de 345 milhões, com vendas líquidas de 77 milhões no segundo TRI, e no semestre vendas de 750 milhões de reais aproximadamente. Tivemos um desempenho bom em venda à vista, 64 milhões no trimestre, que é quase 20% das vendas, é uma boa marca e continuaremos trabalhando nesse sentido de ter mais vendas à vista. Tivemos uma redução de distratos no período, isso no nosso entendimento em parte é por um trabalho de gestão da companhia, em parte também por talvez um pouco mais de dificuldade eventualmente de executar algum conjunto de distratos. Acreditamos que podemos sim ver uma melhoria ao longo do tempo, porém, não necessariamente estamos numa rota estabilizada de distratos muito abaixo do que a gente vinha anteriormente. A alavancagem da companhia continuou sendo reduzida, tivemos a venda da REP, como mencionamos aqui abaixo, que contribuiu de forma relevante para reduzir a dívida da companhia, e também alienamos dois projetos, o Dória e o Arena, para a BVEP, que reduziram 10 milhões de reais de dívida, que era com o BV Asset, e reduzimos 52 milhões no custo a incorrer da companhia. Com relação à reestruturação de dívida, que a gente fala na página 5, nós praticamente concluímos todo o processo de reestruturação de dívida, incluindo documentos que foram assinados ontem. E com isso nós temos um conjunto de 5 grandes credores, os 4 que a gente falava anteriormente, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa, e o quinto seria o Votorantim, com os quais nós já temos a totalidade da dívida corporativa renegociada e alongada por 4 anos, bullet, principal e juros. E estamos com a negociação concluída, mas em fase de formalização de uma série de contratos ligados às SPEs para financiamento da produção. Com isso, nós concluímos a renegociação de 74% da dívida bruta da companhia com estes 5 credores, mas nós já temos uma série de outras negociações que foram feitas desde o início do processo, há um ano atrás, com outros credores, de alongamento, dação em pagamento e etc. Então, a reestruturação de dívida da companhia como um todo, como um processo, nós estamos realmente na fase final. Como destaque nessa reestruturação, temos o apoio tanto dos bancos quanto da Vinci para, no período de 12 meses, dar um apoio à companhia no seu financiamento de despesas gerais e administrativas. Nós temos uma linha de financiamento de 100 milhões da Vinci, do qual nós já chamamos 50 milhões, que já foram depositados na conta da companhia, e temos a possibilidade de chamar até mais 50 milhões de reais. Na página 6 tem uma visão gráfica da redução de dívida líquida da companhia, que ocorre continuamente há 8 trimestres, e tivemos nesse trimestre um impacto importante da venda da REP, que foi bom para a gente, porque não é um negócio foco da companhia, e tem uma outra dinâmica de atuação, e tem outros credores, e a gente preferiu sair desse negócio no processo de simplificar a companhia, que faz todo sentido no nosso momento. Por último, na página 7, nós damos uma atualização sobre o NAV da empresa, que está da ordem de 2.800 bilhões, e nós temos, então, em ativos 9 bilhões de reais, em estoque 2.700, contas a receber 5 e terrenos 1.300. O Guedes, mais à frente, vai fazer um detalhamento do que é a composição desse estoque. E por último, vale ressaltar também o custo a incorrer da companhia, que em algum momento na sua história já foi de 7 bilhões de reais e hoje é menos de 700 milhões de reais para a conclusão de todos os projetos que a empresa tem. Então, com isso, eu passo a palavra para o Guedes, que vai falar sobre gestão de ativos e desempenho de vendas.
Pessoal, boa tarde. Para acompanhar a gestão de ativos, vamos começar no slide 7 aí da apresentação que vocês têm na tela, tá? Completando aqui o que o Márcio já vinha falando, vendas brutas no segundo tri, a gente fez 345, tem uma redução de 33% em relação ao mesmo período do ano passado e de 14% de um tri para o outro, né? E no semestre chegamos em 748 milhões de venda bruta. O destaque aqui é que 87% das vendas brutas, aproximadamente 650 milhões, foram de unidades concluídas, né? Então, gera caixa de imediato, então isso é um fato importante. Em relação aos distratos, houve uma redução aí no segundo trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 40%. E as vendas líquidas, a gente totalizou 77 milhões, com 8% a mais do que o período do ano passado. No slide 8, sobre o VSO, a gente vê uma queda de VSO no primeiro tri e também no segundo tri. Isso é em linha aí que o mercado vem sofrendo com vendas, né? Apesar disso, a gente acha que ainda está bem resiliente o nosso mercado de vendas, a gente está conseguindo manter dentro do esperado. E o destaque aqui é que 70% das vendas realizadas pela companhia foi da nossa equipe interna, a PDG Vendas. Na questão de venda à vista no slide 9, a gente está em linha, né, basicamente com o ano passado, a gente vendeu em torno do primeiro semestre de 2015, 156 milhões de venda à vista, e nesse semestre agora, 2016, nós estamos com aproximadamente 150 milhões. Na página 10, a revenda de extrato, nós estamos com a revenda média de 21% nesse segundo tri, mas o fato mais importante é que a gente consegue manter nos últimos 12 meses 80% de revenda dos extratos, né? Esse é um fato também positivo. No slide 11, nosso contas a receber, um recebimento de 590 milhões e redução de 460 milhões no contas a receber do trimestre. E o primeiro tri a gente partiu de 5,6 bi, chegando no final do segundo trimestre com 5,1 bilhões de reais. E no trimestre, o recebimento de 1,2 bilhões, com redução de aproximadamente 800 milhões do contas a receber. Durante o segundo tri, as contas a receber, somadas ao estoque, reduziram 5.537 milhões e no acumulado semestre a redução foi de 1,2. Dessa forma, a gente conclui que a companhia vem amortizando seus ativos de forma recorrente, né? E as vendas de estoque pronto e repasse estão nas prioridades da companhia. No slide 12, a gente fala de qualidade do nosso estoque. O nosso estoque no final do segundo tri era de 2,7 bilhões. E aí o que a gente destacou aqui, 67% desse estoque em produto residencial, incluindo Minha Casa Minha Vida, loteamento e comercial. E 49% desse estoque já é performado, de gerador de caixa imediato, e 66% dele está entre São Paulo e Rio. E 92% desse estoque performado está concentrado em projetos que já estão vendidos acima de 60%. No outro slide, a gente fala da qualidade do estoque, né? 58% do nosso estoque, excluindo o comercial, está em São Paulo e Rio. E o destaque aí de velocidade de vendas nas outras regiões fora Rio e São Paulo, um VSO médio de 18% no segundo tri. Então, isso também é um destaque para a nossa qualidade do nosso estoque. Passar a palavra agora para o Maurício para falar de gestão dos passivos.
Bem, pessoal, boa tarde. Como o Márcio mencionou no começo, esse foi o oitavo trimestre consecutivo em que a gente reduz a dívida líquida, né? A gente reduziu em 270 milhões, que 214 foi pela desconsolidação da REP, empresa que a gente vendeu, nossa empresa de shopping center, e 56 milhões das operações recorrentes. E com isso a gente vê que no acumulado desses oito trimestres em que a companhia entrou num modo de redução dos seus passivos, das suas dívidas mais acelerado, a gente reduziu mais de 2 bilhões de reais em dívida líquida, e considerando o acrua de juros no período, foi uma monetização de caixa bem superior a isso. Então a gente conseguiu, além de servir os juros da dívida da companhia, reduzir 2 bilhões no principal em valores nominais. No slide seguinte, a gente vê o que a gente chama de alavancagem expandida, que inclui também o custo em correr. Então a gente vê pela própria dinâmica do setor, em que a gente reduziu, em primeiro momento, o custo em correr, fazendo o término das obras. Nosso custo em correr hoje está em aproximadamente 700 milhões de reais. A dívida SFH, que é a primeira servida após a conclusão da obra, e a dívida corporativa, que em termos nominais se encontra estável e que ela vai ser servida depois da quitação do SFH. Tá, então, essa desalavancagem desde 2012, quando a alavancagem de 13 bilhões de reais, já reduziu 7,6 bilhões, está em 5,9 bilhões de reais. Outra iniciativa, além da monetização dos ativos, a gente pode ver no slide 17, é a redução do custo da estrutura da companhia, e para tocar os projetos e também da parte administrativa, a gente vê que o DNA da companhia reduziu 16% ano contra ano, considerando trimestre contra trimestre 19%. A gente continua adequando o tamanho da nossa operação para o tamanho da companhia. O quadro de colaboradores foi reduzido em 11% no segundo trimestre. Se a gente comparar com há um ano atrás, esse quadro foi reduzido em 60%. As despesas comerciais também reduziram. Então, o FG&A, incluindo despesas comerciais, foi reduzido em 23% ano contra ano. No slide seguinte, a gente pode ver também a redução da complexidade da companhia pelo número de obras em andamento, né? A gente chegou a ter 300 canteiros de obra. A gente reduziu só nesse último trimestre 7 projetos. 2 foram vendidos e os outros foram concluídos com a BITS. A gente tem hoje 35 canteiros de obra em andamento, com um custo em correr para finalizar todos esses projetos de 697 milhões de reais. Na página seguinte, a gente fala de venda de ativos, dois itens importantes que aconteceram, além do que a gente faz no dia a dia. Um foi a venda da REP, era um processo que a gente estava acontecendo e a gente dava uma visibilidade de que estava em andamento o nosso controle na REP, 58%. A gente vendeu por 26 unidades comerciais, né, salas comerciais, no valor estimado já um valor de mercado de 34 milhões de reais, e além disso, a redução de 214 milhões no endividamento líquido da companhia. Essa venda também fez uma baixa contábil, que eu vou detalhar depois no DRE, 130 milhões de reais, que é a diferença entre o que a gente recebeu e o que estava ajustado no nosso PL. Tá? E além disso, a gente vendeu dois projetos para a BVEP, que teve aquele fato relevante no começo do ano, em que a gente tinha uma série de projetos em que a gente tinha um acordo de vender com a BVEP. No final, a gente vendeu dois projetos por 10 milhões de reais, que reduziu a dívida em 10 milhões e também o custo da recorrência em 52, então um custo expandido em 62. E depois,
como a gente já divulgou em fato relevante, a gente não vai fazer mais nenhuma venda de mais nenhum projeto, e o Banco Votorantim rolou a sua dívida de acordo com os demais credores. Em os outros projetos a gente está livre para poder negociar com outros interessados, se por um valor que a gente achar adequado. Na reestruturação da dívida, na página 21, que foi um fato que a gente concluiu ontem, aí depois de um ano, né, que a gente começou esse processo, o primeiro fato relevante de início das negociações da reestruturação de dívida foi no dia 17 de agosto de 2015, e ontem a gente concluiu essa renegociação com duas partes principais. A primeira, que é a rolagem das dívidas. A gente rolou com os quatro grandes credores que a gente divulgou, que tinha um MOU, 2,3 bilhões de dívida corporativa, rolada por 4 anos, principal e juros, e 1,1 bilhão de dívida de financiamento de produção, SFH, pelo prazo em que o projeto precisa para se pagar. E, além disso, mais 565 milhões, que foi uma emissão nova de debêntures que a gente fez semana passada, com o Banco Votorantim. Com isso, a gente alongou 4 bilhões da dívida da companhia, que hoje totaliza 5,4 bi. Além disso, além da dívida estar alongada, a gente teve dois objetivos, que era também ter financiamento novo para o dinheiro da companhia. Então, a gente assinou com os quatro bancos credores um contrato de financiamento que a gente estima que vai ser desembolsado ao longo dos próximos 12 meses, R$200 milhões, e com a Pint Partners, com um dos nossos acionistas, um financiamento de até 100 milhões, dos quais 50 milhões já foram integralizados. Com isso, na página 22, a gente pode ver como é que fica o novo cronograma da dívida corporativa. A gente concentrou ela muito no ano de 2020, após essa conclusão e formalização com os grandes credores dessa primeira emissão de debêntures, e tem dívidas que vencem ao longo do período, algumas a gente está renegociando, outras são auto-liquidadas com a própria venda dos ativos que estão dados em garantia, então a gente tem um fluxo muito mais no longo prazo e não tão com tanta pressão quanto a gente tinha há um ano atrás. No slide 24, a gente mostra a DRE, que a gente apresentou um prejuízo líquido de R$740 milhões. A gente ainda sofreu bastante com o distrato, né, e com o custo da dívida, que a gente pode ver nas despesas financeiras. Esse trimestre, um ponto que chama a atenção, outras despesas operacionais, com certeza uma dúvida aí dos nossos acionistas. Então, já para deixar claro, o que a gente teve aqui? A gente teve 120 milhões de baixa da REP, de desconsolidação da REP, a diferença entre o valor de livros e o valor da venda. Lembrando que foi uma venda que levou 210 milhões de dívida, mais 34 milhões em estoque, mas acima disso tinha 120 milhões contabilizados, 130 milhões de provisão de contingências, tá? E 70 milhões de ajustes de baixa de participações das SPS que a gente vendeu com alguns sócios. Então, o total aí foi 391, comparando com 46, que é o que vinha em 2015. No slide seguinte, o Márcio já falou dele anteriormente, mas só para reforçar, quer dizer, a gente é uma companhia que tem 9 bilhões em ativos e 6 bilhões e 300, então o NAV atual de 2.750, que é o valor que a gente tem de excesso dos nossos ativos líquidos em relação aos passivos imobiliários, né, os ativos imobiliários e os passivos que a gente tem imobiliários e com os bancos. Então, eu abro para agradeço a todos e abro para perguntas e respostas.
Obrigada.
Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta, Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Oi, boa tarde a todos. Duas perguntas. A primeira, se pudesse expandir um pouco aí sobre a renegociação de dívida, né? Entendo que vai ser uma amortização, um bullet do principal e dos juros. Pudesse passar um pouco das condições, qual que deve ser a taxa média, se existe possibilidade de pré-pagamento ou não, só para entender um pouco esses detalhes, se para todos os bancos é igual ou se muda um pouco de um banco para o outro. E também qual que tem sido o custo dessas novas dívidas, dessas novas debentures, que vocês estão esperando nisso, se essa queda de Selic abre muito espaço para vocês refinanciarem alguma coisa ou não, enfim, tendo um pouco essa questão da alavancagem também. E se vocês pudessem só recomendar sobre as despesas operacionais, né, só para ver se a gente pegou todos os números direitos, mas foram 120 de write-off da REF, 130 de provisões, e mais um montante para ajuste de SPS que foram vendidas, se não me engano foram 70 milhões, foram essas três principais linhas mesmo?
Bem, Marcelo, aqui é Maurício. Então, primeira pergunta, quer dizer, as condições dos bancos são iguais em termos de taxa e prazo, tá? As dívidas são bullet principal e juros, mas elas são automonetizáveis no sentido de que, à medida que as garantias que foram dadas e que já existiam para cada banco, né, na verdade não foram constituídas garantias novas, cada banco já tinha suas garantias, à medida que forem sendo vendidas e recebidas pela companhia, vão automonetizando e autoliquidando, amortizando as dívidas dos bancos. Então, se por hipótese um banco é clean, ele durante esses 4 anos não tem direito a receber nada de forma antecipada. Se algum banco tem estoque, um terreno, um recebível em garantia, à medida que isso for entrando no nosso caixa, a gente repassa diretamente para o banco e vai amortizando. Então, também por hipótese, podem ter bancos que vão receber a totalidade da sua dívida antes dos 4 anos. Tá? Em relação à questão dos ajustes, quer dizer, é isso, né? 130 milhões de contingência, tem uma parte de provisão, uma parte de pagamento, a baixa da REP e ajuste em ISPS que a gente vendeu, retorno preferencial, com alguns sócios, e que a gente fez o ajuste e fez a baixa na contabilidade agora, além de terrenos que estavam marcados, a ISPE, detentora de um terreno, marcada a um valor de livros. Quando a gente vendeu o terreno, junto com a ISPE, que só tinha ele a um valor diferente, a gente fez a baixa da diferença do ativo.
Perfeito. Muito obrigado.
Obrigado. Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Luiz Maurício Garcia, Bradesco.
Boa tarde, pessoal. A primeira pergunta é relacionada ao custo em correr de obras. A gente viu que a variação do primeiro tri para o segundo tri, ela foi, quando descontada, né, o efeito da venda que vocês fizeram, que excluiu 52 milhões, ela foi muito pequena. Se puderem comentar um pouco, isso foi porque realmente a companhia não avançou muito as obras ao longo do segundo tri e agora para retomar depois da renegociação das dívidas, enfim, comentar um pouco o porquê, né, que esse patamar de execução ficou praticamente flat aí do primeiro para o segundo tri em bases comparáveis, né? E o segundo ponto é assim, do ponto de vista estratégico, como é que a companhia está olhando o futuro, né? A pauta, a agenda continua sendo monetização dos ativos e liquidação, ou a companhia vai ter em paralelo uma agenda de tentativa de retomada, enfim, desenvolvimento e ser um player realmente no mercado? Como é que está um pouco, assim, enfim, essa agenda de vocês olhando para frente?
Maurício, aqui é Maurício, eu vou responder a primeira pergunta e passar para o Márcio para responder a segunda, tá? Quanto à evolução do custo em correr, na prática, nesse momento de renegociação com os bancos, a gente, de fato, quer dizer, para andar com a obra, a gente precisa de dinheiro, liberação do SFH, e a gente teve uma retenção, vamos dizer assim, das liberações para a gente tocar as obras no ritmo que a gente esperava. Isso está sendo normalizado, e foi praticamente já tudo normalizado, e agora, com a conclusão da renegociação com os bancos, isso de fato a gente vai conseguir ver o desenvolvimento mais rápido e a evolução das obras. Então, a gente concluiu obras que estavam muito próximas ao ABITSE, em que a conclusão e o andamento dela já estava quase todo contabilizado, o custo em correr, e agora a gente tá acelerando para conseguir reduzir esse valor mais rapidamente. Passo a palavra para o Márcio aqui para falar da parte estratégica.
Oi, Luiz, tudo bem? Com relação ao futuro, o que a gente tem é o seguinte, é uma coisa de cada vez. A gente tinha que fazer a reestruturação, ela acabou. A negociação acabou em maio, de lá para cá, honestamente, eu não estou lembrando nada relevante que a gente tenha negociado mais. Mas a confecção de documentos definitivos, centenas de páginas, vários bancos e muitos detalhes, acabou demorando bastante. Mas essa etapa é uma etapa crucial que a gente tinha que cumprir. Nós agora temos uma etapa muito importante ainda por completar, que é assegurar o financiamento das obras que nós temos. Algumas estão sem financiamento ou estão com financiamento interrompido, e temos que completar e terminar e voltar a uma normalidade no processo de conclusão das nossas obras e continuar a monetização acelerada dos nossos ativos. Pensando no horizonte de mais longo prazo, eu acho que é uma coisa que nós vamos fazer ao longo dos próximos meses, à medida em que a gente conclua essa parte que está faltante que eu te coloquei, e possa continuar conversando com os bancos e com os acionistas, com o conselho da companhia, e qual será o caminho mais à frente que a gente pode adotar. Claramente não é uma coisa que a gente tenha uma visibilidade muito clara neste momento. A gente está totalmente focado na reestruturação e na monetização dos ativos. Eu acho que nós temos ainda alguns meses para completar esse ciclo.
Ok, obrigado.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando a todos os participantes que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Márcio Trigueiro para as considerações finais.
Obrigado. Bom, agradeço a todos a presença, e a nossa área de RI está à disposição caso seja necessário algum follow-up. Obrigado e até mais.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2016 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Tenham um bom dia.